Hoje falamos de Laços em Corrente, um projeto dinamizado pela Associação Couto Vivo. Convidamos Flora Barbosa, é a presidente desta associação, e Sílvia Carvalho, coordenadora do projeto que foi apresentado no âmbito do programa Bairros Saudáveis. Vêm cá para falar de Laços em Correntes, os objetivos, público-alvo e, sobretudo, missão. Uma conversa que partilhamos neste espaço de promoção das nossas gentes da nossa terra.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas.
Flora, estamos aqui para falar do Couto Vivo e vamos já à frente falar de outros projetos novos que estão aí a arrancar. Mas vamos às origens, portanto, que associação é esta? Quais objetivos? A quem se dirige? O que é que tem vindo a fazer?
Olá, Sandra. Boa tarde. Esta associação é uma pequena associação que já foi criada há alguns anos, embora estivesse inativa. Em final de 2020, com um grupo de amigos, nós resolvemos pegar na associação e trabalhar, que é isso que nós, vamos fazer agora. A Associação Couto Vivo é uma associação de apoio social e cultural. Os principais objetivos serão desenvolvidos para a nossa comunidade, a União de Freguesias de Alvide, São Pedro, São Martinho e Couto, embora que o nosso objetivo não se estende, portanto, só a esta comunidade. Nós queremos que todas as pessoas possam chegar até à nossa associação, trabalhar connosco, participar das nossas atividades.
Voltam à atividade, digamos assim, revitalizam o Couto Vivo em plena pandemia.
É verdade, Sandra. Em plena pandemia, estava em outubro de 2020, eu tenho por hábito ver os Diários da República e, de repente, num Diário da República salta-me assim à vista um programa de financiamento Bairros Saudáveis. E eu fui investigar a ver o que é que se tratava aquele programa e, quando vi que havia ali uma hipótese de conseguir financiamento para concretizar aquilo que eu tanto queria fazer pela minha terra, e eu bati à porta da Sílvia. Eu conheci a Sílvia no IPCA, nós ficámos amigas, muito amigas, e bati à porta da Sílvia e disse: Sílvia, preciso de ti. Olha, mostrei-lhe o projeto e ela, claro, aceitou logo o desafio. Juntámos mais dois amigos, o Filipe e a Rafaela. Fomos, pronto, nós os quatro. E durante muitas, muitas horas, nós estudámos o programa Bairros Saudáveis. De entre as atividades que eram possíveis fazer, delineámos para a nossa comunidade o que era possível, não é? Se cumpríamos os critérios. E foram, como eu disse, foram longas noites a ter sessões, reuniões, conversas, até que o projeto tornou-se real. Mas eu convido aqui a Sílvia, que é a coordenadora do projeto, para falar um bocadinho sobre os objetivos do projeto.
E Sílvia, não vivo nesta área, nesta localidade.
Antes de mais, boa tarde, Sandra, e obrigada pela oportunidade que nos dá de apresentarmos o nosso projeto à comunidade. Relativamente à questão, não, eu resido em Vila Fresquinha, São Pedro. Eu e a Flora, como ela disse muito bem, mantemos uma relação de amizade. Quando ela me desafiou para este projeto, abracei de imediato. Acho que fazermos bem aos outros, recebemos a dobrar. O mais difícil foi começarmos aqui a restringir tudo aquilo que nós gostaríamos de colocar no projeto. Eram variadíssimas as áreas que nós gostaríamos de atuar, pese embora achemos que possamos fazer ainda muito mais, mas, na verdade, estas áreas no qual nós vamos tocar são áreas que foram devidamente cuidadas no sentido de percebermos aquilo que realmente seria a mais-valia no terreno. O projeto em si, per si, abrange áreas na área do social, na área do económico, na área da saúde e na área do ambiente. Era preciso, portanto, encontrarmos parceiros que estivessem disponíveis e, acima de tudo, que confiassem no nosso projeto, naquilo que eram, no fundo, os nossos objetivos. Quando fomos junto dos nossos parceiros, fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos e ainda hoje lhes estamos gratos pela confiança que depositaram por uma associação que não tem por si uma história, porque ainda tem uma atividade muito recente, por outro lado, porque porque estávamos a falar de um projeto que seria apresentado a nível nacional, tinha uma cota de limite máximo de candidaturas aprovadas, porque a dotação orçamental era 10 milhões de euros, sendo que, portanto, nós convidamos para parceiros a Unidade de Saúde Familiar de Lijos, para a área da saúde, a Ordem de Advogados, a Delegação da Ordem de Advogados de Barcelos, para a área do social e económico, o espaço social, o IPCA, como também parceiro, e tivemos também as juntas de freguesia, tudo Couto, Alvito São Pedro, Alvito São Martinho, e entendemos que poderíamos ainda alargar a outro território, e Flora, portanto, fez convite ao Presidente.
Presidente da União das Freguesias de Campo e Tamel, que também nos recebeu muito bem e apoiou o nosso projeto. E para nós foi fantástico, porque a nossa associação, como eu disse há pouco, embora seja uma associação, portanto, constituída e com sede na União de Freguesias de Alvito, São Pedro e São Martinho e Couto, nós queremos que todas as pessoas venham trabalhar connosco e venham ter connosco. Este passo de alargar a outra união de freguesias, para nós foi muito importante ser aceito.
Acaba por ser aprovado este projeto, portanto, primeiro apresentaram a candidatura dentro dessas áreas de intervenção, e o projeto foi aprovado e agora avança para o terreno.
É isso. Portanto, nós tivemos o privilégio, como disse muito bem Sandra, de ver a nossa candidatura aprovada, que em 760 candidaturas, só 240 que foram aprovadas, e nós ficámos no ranking no lugar 100.
No número 100
das 160. Realmente nós tivemos o privilégio de ver a nossa candidatura aprovada em 48.713 euros, portanto o limite máximo eram 50 mil euros, mas até nisso nós fomos modestas, porque fizemos um orçamento e foi ao cêntimo, porque será algo que nós pretendemos, é que toda a execução deste projeto seja sempre público sobre as verbas que vão ser gastas, digamos assim, para que as pessoas tenham a noção de que esta verba financiada pelo Ministério da Saúde no âmbito do programa Bairros Saudáveis é toda ela em prol da comunidade e daquilo que poderá ser, que era aquilo que nós gostaríamos muito, a continuidade deste projeto, que é importante dizer, e agora vamos dar, é Laços em Corrente.
Ah, sim.
Laços em Corrente. E porquê Laços em Corrente? Porque aquilo que nós pretendemos é mesmo criar uma corrente. Nós gostaríamos que, quando o financiamento terminar, que o projeto possa continuar, que possamos continuar a desenvolver atividades, possivelmente diferentes destas que vamos agora desenvolver, porque não haverá financiamento nesse sentido, mas estamos convictos de que com o voluntariado, que entretanto será a bolsa de voluntariado que será criada ao longo do projeto, com os mecenas que se associarão a nós, com pessoas como a Sandra, que nomeadamente deu a voz ao nosso vídeo promocional para que possamos agora divulgar junto da comunidade as atividades que vamos levar a cabo, nós estamos crentes que o projeto poderá ter raiz e crescer, e nomeadamente virmos também a pedir apoio à Câmara Municipal de Barcelos e a outras entidades ou organismos que possam confiar na continuidade de outras atividades. O projeto per si, como disse há pouco e muito bem Sandra, o projeto foi desenvolvido todo ele num período de grande crise sanitária. Nomeadamente, este programa surge para promover iniciativas que visem mitigar as dificuldades e as necessidades que as pessoas estavam a sentir, fruto da pandemia, a nível da saúde, a nível económico, a nível das relações laborais, a nível do social. Saúde, no que é que nós poderíamos ajudar? Através da consulta da prevenção do pé diabético. Promovemos um questionário, portanto, antes mesmo de formalizarmos a nossa candidatura, tivemos a sensibilidade de ir à comunidade procurar perceber quais eram as necessidades mais sentidas. Obviamente um bocadinho focadas, porque não poderíamos abrir em todas as áreas, mas abrimos na área da podologia.
Porque nós tivemos reunião com todos os parceiros. Nós fomos à Unidade de Saúde Familiar de Lijos, tivemos uma reunião com o diretor, com a equipa, e apresentámos a nossa ideia, e a ideia foi muito bem recebida pelo coordenador da USF, e foi por isso que nós também decidimos avançar com essa atividade, não é? Porque realmente o coordenador e a USF Lijos deu-nos a certeza de que seria uma mais-valia para a nossa comunidade e também para a USF. Porque, como a Silvia disse, este programa tem como objetivo, o programa Bairros Saudáveis, minimizar os efeitos causados pela pandemia. E um dos efeitos causados pela pandemia na saúde e nas pessoas com diabetes foi o não recorrer ao médico ou deixar-se ficar em casa.
Sim, portanto, em si, para que possamos aqui perceber a atividade, aquilo que se pretende é que hajam consultas gratuitas ao domicílio, portanto, o beneficiário da consulta será sempre referenciado pela unidade de saúde familiar, o podologista será orientado pela equipa coordenadora desta atividade, unidade de saúde familiar, porque não nos queremos de forma alguma aqui substituir aqueles que são os cuidados de saúde. Aquilo que nós vamos dar é toda a parte administrativa e o financiamento ao podologista. Tudo estará sempre devidamente controlado, monitorizado pela unidade de saúde familiar. E a própria unidade de saúde familiar vai utilizar esta monitorização e estes resultados para, quem sabe, promover junto da RS do Norte um futuro projeto piloto para que se possam incluir nas unidades de saúde familiar equipas multidisciplinares, porque esta questão do pé diabético é muito importante. Mas sobre essa questão, nós vamos ter, portanto, a nossa sessão de apresentação no próximo dia 2 de dezembro e teremos também, portanto, a senhora subcoordenadora da unidade de saúde familiar, que vai referir e falar desta importância da prevenção. Haviam critérios de elegibilidade e um deles, portanto, era definir os territórios de atuação. Portanto, basta dirigirem-se ao seu posto de saúde, à unidade de saúde familiar e solicitar a consulta de podologia. A segunda atividade é o aconselhamento jurídico.
Portanto, a vertente económica e neste apoio jurídico, até mesmo com as questões laborais que tinham aqui abordado, será algo a intervir também.
Sim, Sandra, sem dúvida. Esta atividade, ela surge no nosso projeto, é resultado da minha profissão e porque eu lido todos os dias com pessoas que precisam de um aconselhamento jurídico e não têm dinheiro para pagar o aconselhamento jurídico naquele momento, que é quando precisam. Nós temos como parceiro a Ordem dos Advogados e esta atividade vai passar por as pessoas que residem no território que abrange o projeto, vão poder beneficiar de consultas jurídicas gratuitas com advogados. Claro, não serão todas as pessoas, não é? Esta consulta, ela só está aberta a pessoas que tenham insuficiência económica. Todo o processo é tratado na junta de freguesia da área de residência, portanto, uma pessoa que resida na União de Freguesias de Alvito, São Martinho, São Pedro e Couto, irá à junta de freguesia, à sua junta de freguesia, irá solicitar a consulta. A junta de freguesia é que será responsável pela apreciação da insuficiência económica e depois passará a informação à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados indicará qual será o advogado que vai prestar a consulta e será comunicada à pessoa que vai, portanto, ter direito a essa consulta.
Qualquer questão pode ser abordada de ordem jurídica?
Qualquer aconselhamento jurídico, qualquer dúvida jurídica que a pessoa tenha, seja de âmbito familiar, seja de âmbito de trabalho, qualquer questão que seja do âmbito jurídico, a pessoa pode recorrer a esta consulta, estando numa situação de insuficiência económica.
Também era importante dizer que muitas vezes este apoio jurídico é possível através até do pedido da Segurança Social, que é por si um processo, por vezes, demoroso e as pessoas precisam de uma informação, porque é importante aqui sublinhar que esta consulta não é depois um acompanhamento a um processo, é essencialmente dizer quais os direitos que as pessoas têm, quais até também os seus deveres e que meios estão ao seu dispor para que possam, porventura, ter uma solução para o seu problema.
É um aconselhamento e não um acompanhamento jurídico.
Exato. Importa sublinhar isso, sim.
E também sublinhar aqui a questão da confidencialidade, e daí que vocês falem aqui nessa questão de que os utentes são referenciados pela unidade de saúde familiar, neste caso é a junta de freguesia que atesta, portanto, tudo se mantém na base da confidencialidade, as pessoas estão completamente à vontade, ninguém vai aqui da associação estar a par disto ou daquela situação.
Foi uma preocupação desde o início de não expor a pessoa.
Como é um meio pequeno, onde todos se conhecem, não é? Nós quisemos acautelar que a pessoa que realmente precisa, ela não tem receio de procurar este serviço por vergonha e de se expor. E, portanto, nós quisemos, desde o início, acautelar isso.
O facto hoje de estarmos, de termos um salário, de trabalharmos, não significa que não tenhamos dificuldades para podermos fazer face a todas as nossas despesas. E é nessa sensibilidade e nesse respeito pelas pessoas que nós construímos todo este projeto, nomeadamente sobre a área social, que agora também iremos abordar. Relativamente ainda à saúde, é uma outra atividade, porque o projeto por si está definido por atividades e por cronogramas com uma execução que será, portanto, até agosto de 2022. Teremos, no início do segundo trimestre de 2022, duas ações de rastreio, de sensibilização para a prevenção do pé diabético. Portanto, esta literacia de saúde também foi muito bem acolhida pela Unidade de Saúde Familiar, que, aliás, também estará connosco nessas ações de rastreio. Serão duas. Relativamente à atividade do social ambiental, quando se ouve falar tanto em economia circular e quando achamos que estas coisas não podem passar apenas pelos políticos e também têm que passar por mudanças nas nossas atitudes e no nosso comportamento no dia-a-dia, nós gostávamos muito de eliminar o desperdício. Criando esta laços em corrente, criando esta proximidade de vizinhança, criando uma solidariedade e uma coesão, aquilo que nós pretendemos com a criação de um espaço social vai ter uma filosofia de dar e receber. O que é que nós gostaríamos? Eu tenho um filho de 12 anos, a Sandra tem um filho de 14, a Flora tem um filho de 16. Quase que há uma troca entre nós. Eu vou, levo coisas que o meu filho já não precisa e, em contrapartida, trago coisas para uma idade mais adulta e evitarmos aqui o desperdício. Nós não estamos apenas a falar na questão da roupa, estamos a falar na questão da roupa, estamos a falar na questão de livros, estamos a falar na questão de equipamentos de eletrodomésticos que as pessoas possam até ter. Aquilo que era importante para nós era fomentar uma ideia de que aquilo que não serve, muitas vezes, para nós, vai servir para outros. Ou então, a nível dos produtores, nós sabemos que muitas vezes as colheitas, as frutas, passamos agora na aldeia, vemos um jardim de tangerinas. Com esta bolsa de voluntariado que nós pretendemos criar, podemos, com autorização dos proprietários, fazer determinadas recolhas e depois promover a doação desses bens também no espaço social. Gostaríamos também de criar uma bolsa de serviços em que a senhora Joaquina faz bolos e então vai lá promover num placar que faz bolos, que faz rissóis, ou então a Dona Maria está disponível para serviços de engomaria. O espaço social será, acima de tudo, um espaço solidário, em que as pessoas vão e é quase que uma troca direta, é voltarmos a um período de troca direta. Portanto, reciclar, reutilizar, reinventar, recuperar, portanto, tornar útil, sem que as coisas tenham que ser descartáveis e sim reutilizadas, porque isso também representa poupanças no orçamento familiar. Mas nós queríamos muito fugir um pouco desta ideia da subsidiação, ou seja, não gostaríamos apenas que se tornasse um local onde as pessoas vão buscar e depois não voltam, ou voltam, mas voltam para vir buscar. Nós gostávamos muito que as pessoas criassem, no fundo, olha, eu tenho isto, estou a fazer aqui, estou a arrumar a roupa dos miúdos, olha, isto já não me serve, mas eu vou levar à associação. E até, quem sabe, vou lá encontrar alguma coisa engraçada, que até vou poder voltar a usar. É um bocadinho este o espírito que nós pretendemos criar. É um espaço onde agradável, que as pessoas sintam bem, que até possa ser um local onde eu tenho uma hora e tal, eu vou num rápido ao espaço social, até vou ver o que lá está. São sempre bem-vindas em algum apoio que até queiram dar, porque é isto que nós também queremos. Queremos uma associação aberta, em que as pessoas, se tiverem disponibilidade de tempo e se houver a intenção de darem algum do seu tempo em prol de necessidades que sejam sentidas, iríamos, no fundo, criar aqui esta rede.
Ciência deste projeto.
Sim.
Eu ia dizer que o nosso objetivo com a associação e com o espaço social e com este projeto é que as pessoas não venham ter connosco por necessidade, mas que venham ter connosco por vontade.
Tenha sempre algo a levar, nem que seja um momento de convívio, de partilha.
Exatamente. Um espaço saudável, um espaço aberto. E por isso nós não lhe quisemos chamar uma loja social.
No fundo, voltar a que as pessoas voltem a relacionar-se, a aproximar-se umas das outras, que é o espírito de um bairro saudável, lá está.
Bairros saudáveis. Bairros saudáveis. Nós depois de... do projeto todo delineado, não é? Delineado, escrito, voltarmos à palavra bairros saudáveis.
O projeto vai agora ser apresentado publicamente. A partir de quando é que alguém pode recorrer a estes serviços?
Portanto, nós queremos que as consultas gratuitas ao domicílio ainda possam iniciar em dezembro, sendo que as pessoas, os interessados, vão manifestar junto da sua unidade de saúde familiar, de Lígios, esta respectiva consulta. O espaço social, dado que o espaço foi cedido pela Junta de Freguesia, tivemos já alguns mecenas que se disponibilizaram, desde a questão do apoio no layout em si do espaço, desde alguns móveis que, entretanto, vão ser adquiridos, e desde algum recheio que também nos foi doado pela Junta de Freguesia e pela boa vontade de todos aqueles que já confiam num projeto e que nos fazem chegar coisas, e aqui fica o apelo a quem desejar, portanto serão sempre aceites tudo aquilo que as pessoas puderem doar que possa também ser útil para demais. A questão do aconselhamento jurídico, porque é por si um processo que tem que ser iniciado com ficha administrativa, com alguma validação parte do Sr. Presidente de Junta, é um processo um pouquinho mais demorado, mas queremos que logo no início de 2022 estaremos em condições. Aliás, quanto mais rapidamente nós virmos a execução do projeto, mais animados ainda ficaremos e mais motivados, porque temos também um cronograma para cumprir e precisamos de fazer chegar estas atividades à comunidade.
A Sílvia é voluntária, é coordenadora do projeto e voluntária. Apelam-se também aqui, quem nos estiver a ouvir, qualquer um de nós pode ser voluntário.
Sim, qualquer um de nós. Darmos um pouco de nós, quando as pessoas têm essa disponibilidade, eu também compreendo que muitas pessoas possam não a ter, até terem vontade e não terem disponibilidade. Eu realmente pude abraçar este desafio, este projeto, trouxe algum do meu know-how, fruto também da minha experiência profissional e fruto também da minha idade, que foi uma mais-valia para o desenvolvimento deste projeto. Ser coordenadora deste projeto de forma voluntária é um orgulho para mim. Acho que nós fazemos a diferença de uma sociedade para uma sociedade melhor. Temos filhos, queremos deixar exemplos, queremos deixar algo que realmente nos orgulhamos e todos nós podemos contribuir para uma sociedade mais coesa, mais solidária, mais próxima, em que visamos todos um bem. É o bem comum, é o bem-estar, é melhorar a qualidade de vida.
E se o laço é a união das pontas soltas, é isso mesmo que vocês querem, Flora, nesta comunidade, que as pessoas se unam a vocês nesta causa?
É verdade. Nós convidamos todas as pessoas que queiram juntar a nós e neste projeto e nos projetos que virão, porque eu tenho a certeza que virão mais projetos. Nós cá estamos e cá estaremos para trabalhar. E queremos convidar todas as pessoas que sintam vontade de fazer algo pela comunidade, que tenham tempo e disponibilidade, seja simplesmente para estar connosco no espaço social. Nós queremos convidar todas as pessoas e todos, mas mesmo todos, são bem-vindos. Há uma frase que nós temos que é: eu cuido de ti e tu cuidas de mim. E eu acho que o nosso projeto Laços em Corrente é isto tudo.
Flora Barbosa, presidente da Associação Couto Vivo, e Sílvia Carvalho, coordenadora do projeto Laços em Corrente, que chega agora à comunidade em três campos de intervenção: saúde, aconselhamento jurídico e apoio social. Naturalmente transversal a tantos outros pilares da nossa sociedade, como a economia, o ambiente e a solidariedade.